Começa agora, podcast Paulus. A nossa palavra é comunicação.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Paulus Editora. Eu sou a Roberta Molina e estou no estúdio da Fapcom com a Cleane Santos. Tudo bem, Cleane?
Tudo ótimo, Roberta.
Você sabia que a Paulus é a editora católica brasileira com maior tradição na edição dos textos bíblicos? A Paulus, presente em mais de 30 países, chega ao Brasil em 1931 e publica com uma tiragem de 10 mil exemplares seu primeiro livro, O Santo Evangelho. E ó, de lá para cá não parou. Hoje, a editora alcança variados públicos ao oferecer a palavra de Deus em diversos formatos, versões e preços.
E quem vai nos ajudar a entender este cenário é o biblista Ramires Henrique, que também é membro do Centro Bíblico Paulus e assessor editorial para o setor bíblico. Tudo bem, Ramires?
Olá, Cleane, Roberta, obrigado pelo convite.
Ramires, a gente quando fala que a Paulus é a editora católica brasileira com maior tradição na edição dos textos bíblicos, que histórico que a gente pode apresentar para os nossos ouvintes?
Sim, Roberta. A Congregação dos Paulinos, fundada em 1914 pelo padre Tiago Alberione, ele já, em muitas de suas falas, ele destaca que o livro mais importante, né, a ser divulgado, a ser ensinado, a ser lido e vivido pelos seus membros e por toda a igreja é a palavra de Deus. Então, nessa tradição, em 1931, foi traduzido aqui no Brasil, no mesmo ano da chegada dos paulinos aqui no Brasil, o primeiro exemplar do Santo Evangelho de Jesus Cristo.
Até esse momento, a publicação foi o Evangelho, né?
A publicação, da primeira publicação em português, foi de Santo Evangelho, a partir da Vulgata, pelo Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré. Em 1943, que foi quando aconteceu a primeira tradução da Bíblia Sagrada, de fato, traduzida a partir do texto da Vulgata, que é a língua oficial, né? O texto oficial da própria liturgia, a terceira versão dentro da tradição da Bíblia, né? A Bíblia hebraica, a versão Septuaginta ou 70 e a versão da Vulgata, que é oficial em latim. E foi o Matos Soares, né? Essa primeira Bíblia, então, publicada, traduzida a partir da Vulgata aqui no Brasil. E foi revista, esta mesma edição, revista por Dom Mateus Rocha, em 1976. A Paulus, até 1992, ela publicava essa versão da Bíblia, então, de Matos Soares. Então, nesse resgate da história sobre a Bíblia no Brasil, em 1969, foi a vez de ser publicada a Bíblia Sagrada do PIB, que é uma tradução de uma versão italiana que procurava já inserir aqui para o público brasileiro comentários e conteúdos de estudos bíblicos que eram feitos lá no Pontifício Instituto Bíblico lá de Roma. Em 1973, a Paulus iniciou os trabalhos de tradução do Novo Testamento da Bíblia de Jerusalém, que Sim. é um trabalho fantástico da Escola Bíblica de Jerusalém, e traduziu a primeira versão então, do Novo Testamento em 1976.
Foram 3 anos de trabalho.
Foram 3 anos de trabalho.
Sim.
E após isso, em 1981, foi quando a Paulus ofereceu a primeira versão completa dessa Bíblia de estudo, a Bíblia de Jerusalém, considerada a melhor versão para o estudo da Bíblia.
Depois, em 2002, né, que é apresentada aqui no Brasil uma nova edição, revista e aumentada da Bíblia de Jerusalém, é isso?
Isso mesmo, em 2002, então já 21 anos, então mais de 20 anos depois dessa primeira edição, a própria Escola de Jerusalém, né, 20 anos de estudo, de pesquisa, ciências bíblicas, arqueologias, muita coisa nova que enriquece justamente as notas, os comentários, e claro, a Paulus também compra os direitos, né, dessa tradução e vai oferecer, então, em 2002, incluindo o seu catálogo, esse excelente trabalho que vem da Escola Bíblica de Jerusalém.
Mas aí a Paulus também já estava pensando num outro público, né? Não parou por aí.
Exatamente. Em 1990, após anos de trabalho, com o propósito de oferecer ao público uma versão verdadeiramente pastoral, a Paulus, então, oferecendo uma Bíblia para estudo, também se preocupa com uma versão pastoral. Então, a Bíblia Sagrada, edição pastoral, que também se baseia nos textos originais da Bíblia, mas que tem uma necessidade de falar uma linguagem mais direta ao público. Então, comentários, introdução aos textos, de forma que favoreça também quem está começando a leitura da Bíblia,
Sim.
para catequistas, agentes de pastoral em geral. Em 2002, é quando A Paulus também continua nessa direção de ampliar o seu catálogo em torno da Bíblia e vai ao encontro de um trabalho também excelente, excepcional, do padre Alonso Schocker. É um espanhol que traduziu uma versão da Bíblia chamada Peregrino. E a Paulus também, então, em 2002, se dedica a fazer essa tradução e oferecer de novo mais um trabalho fantástico, com mais de 3 mil páginas, com abundância de notas, em forma poética, com muitos comentários. É uma riqueza mesmo para os estudiosos da Bíblia e aqueles que querem conhecer ou se aproximar ainda mais do sentido ou dessa forma poética dos textos originais da Bíblia.
Bom, Ramires, então, diante de diversos formatos, como que o leitor ele escolhe a tradução ideal?
O mais importante é a pessoa entender o momento da sua própria caminhada, né? Se ela está iniciando um trabalho de catequese ou de estudo bíblico, ou já é um teólogo, ou já é uma pessoa que se dedica mesmo a um estudo mais já avançado da Sagrada Escritura. Isso vai depender muito da caminhada de fé, da caminhada de vida de cada pessoa. Por isso, a Paulus tem essa riqueza de oferecer essas diferentes versões.
Bom, Ramires, então, diante de alguns formatos, a gente pode explicar, né, para o público, para os ouvintes, a diferença de cada um, porque assim também norteia, dá uma luz para quem deseja adquirir uma Bíblia, estudar, fazer seus estudos. Quais as Bíblias que a gente pode destacar?
Certo, Roberta. Como nós dissemos, então, a Paulus tem esse cuidado de oferecer uma tradução, uma versão e um formato que pode atender diferentes públicos. Então, como a gente falou anteriormente, a versão da Bíblia pastoral, né, que ela é mais acessível, conhecida, essa linguagem que aproxima mesmo o leitor do texto sagrado, mas sem perder o sentido primeiro mesmo do texto, né, as notas, os comentários, a nova Bíblia pastoral que está aí no mercado e que oferece essa grande possibilidade de introdução aos textos, de notas de rodapé, né, comentando diferentes versículos, capítulos, então trazendo essa contextualização, esse cenário, colocando o leitor nesse cenário em que cada texto aconteceu, foi produzido, foi vivenciado pelas comunidades.
Okay.
Temos a Bíblia de Jerusalém, não é? Então, nessa caminhada pastoral, claro, as pessoas tomam maior gosto e surge um interesse da própria igreja ao longo da história, institutos e centros de pesquisa bíblica que vão se dedicar às ciências bíblicas, ao maior aprofundamento arqueológico. E nessa direção nasce, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, através da Escola Bíblica de Jerusalém, que traz uma riqueza marginal de comparações, de referências. Quando você está lendo um texto e você imediatamente sabe que está sendo uma citação, ou o leitor, a comunidade que escreveu, conhecia já um texto paralelo a esse, por exemplo, o Novo Testamento, quando se refere ao Antigo Testamento, ou no Antigo Testamento, quando o Novo também se refere o Antigo se refere também, ou é possível perceber onde é que isso está escrito. Além das comentários introdutórios, além da riqueza, como já mencionei, das ciências bíblicas, da arqueologia, dessa necessidade mesmo de oferecer cada vez mais instrumentos para o melhor conhecimento da palavra de Deus.
Certo.
E a terceira, que eu indico aqui, é a Bíblia do Peregrino, que é uma versão poética, que tem uma dedicação muito forte, muito séria quanto à exegese e também a interpretação, a teologia pastoral, não é? Uma linguagem cheia de detalhes, tentando se aproximar ao máximo ao sentido, a palavra primeira mesmo lá, transmitida pelas comunidades que escreveram. Além das notas, além dos comentários, essa riqueza contextual que a escola, né, e o grupo que trabalhou com o padre Alexandre Schocker desejaram assim, se empenhar e transmitir.
Tá certo.
Ramires, já que estamos falando de estudos, né, da palavra de Deus, a Paulus também exerce um trabalho fundamental aí no meio do povo, né? A gente tem hoje o Centro Bíblico Paulus.
Que ele é membro, inclusive.
Que ele é membro. Você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre os trabalhos, como que funciona?
Sim, o Centro Bíblico Paulus, ele nasce em 2013, que foi em um dos capítulos, o último capítulo geral da congregação dos paulinos, e que teve como propósito de incentivar toda a congregação em todo o mundo a assumir esse projeto comum, que é a divulgação da palavra de Deus. Se o padre Tiago Alberion dizia que a palavra mais importante, o livro mais importante a ser divulgado é a palavra de Deus, esse é chamado um projeto comum, que todos os países, as províncias, enfim, cada comunidade, sua realidade, deve se envolver com esse projeto maior. Hoje o Centro Bíblico está sediado aqui no Brasil, em São Paulo, né, lá na sede da editora Paulus, e conta com diferentes trabalhos. No fundo, hoje o Centro Bíblico se propõe a diferentes trabalhos. É algo que está ganhando mais corpo, né? Ele oferece cursos de extensão, né? Na faculdade também da Paulus, né? Na FAPCOM, todos os sábados. São cursos de extensão de 80 horas, de introdução ao Antigo e ao Novo Testamento, além de diferentes cursos e disponibilidade de atender dioceses, paróquias, através de semanas bíblicas, cursos paroquiais, enfim. Hoje o centro se propõe a ser esse grande articulador e divulgador do ensino mesmo, né? Desses novos métodos, das novas formas de se conhecer, interpretar e aprofundar o melhor conhecimento sobre a palavra de Deus. Então o Centro Bíblico é um projeto que está se encaminhando, está sendo construído. São todos os membros da congregação são chamados a abraçar esse trabalho. Então hoje é um trabalho que está ganhando corpo. Tem havido procuras, temos dado diferentes assessorias, mas efetivamente o que temos uma maior participação constante são esses cursos que acontecem todos os sábados na sede, na FAPCOM.
Quem é convidado a participar desse curso?
Então, como é um curso de extensão, não há nenhuma obrigatoriedade, nenhuma exigência, né, de documentação ou de formação.
Sim.
Hoje nós tivemos o primeiro grupo, que terminou ano passado, estamos no segundo ano desse trabalho. Estamos esse ano com mais de 50 alunos, né, nas duas turmas. E são agentes pastorais, são leigos, curiosos, pessoas que nem professam necessariamente uma fé.
Olha que legal.
Temos pastores, temos membros de comunidades de igrejas históricas, pessoas interessadas em conhecer mais a palavra de Deus. É um curso que oferece essa abrangência, né, essa visão mais ampla de um estudo que está ligado também à academia, portanto, a toda a ciência bíblica, aos estudos, não é necessariamente confessional. E, portanto, ele cativa e tem crescido a procura e interesse por diferentes públicos. E a gente tem novos projetos que deve aprofundar a partir do segundo semestre, especialmente a partir de 2020, mais cursos que devem ser oferecidos e, quem sabe, em algum momento também até um curso de pós-graduação, enfim, são projetos que podem ser apresentados e encaminhados através do Centro Bíblico.
Tá, Ramires, falando em estudos, a editora possui algumas coleções que ajudam, né, o leitor a compreender as leituras bíblicas, a estudar e se aprofundar nessas leituras das histórias bíblicas, enfim, destaca para a gente algumas.
Sim, o catálogo bíblico, ele é muito rico, né? A Paulus é uma referência no que se refere ao estudo bíblico no Brasil, através das traduções, né, dos estudos mais recentes feitos em diferentes partes do mundo sobre arqueologia, ciências bíblicas. Então, de novo, se a pessoa já tem uma caminhada, ou a pessoa faz uma faculdade, ou tem um envolvimento que deseja, né, conhecer cada vez mais, nós temos várias coleções, por exemplo, a Biblioteca de Ciências Bíblicas, a Biblioteca de Estudos Bíblicos, são catálogos riquíssimos, né, com trabalhos e coleções que contribuem para o desenvolvimento e o conhecimento de todo esse cenário dentro do qual houve a composição da Bíblia. E é algo dinâmico, né? O trabalho de arqueologia em Israel, por exemplo, é riquíssimo, não para em nenhum momento, novas descobertas, novas pesquisas. Mesmo nós temos livros na área da própria arqueologia, não é, com os livros de Ademar Keffer, né, ligados às terras bíblicas. Então tem muita coisa produzida no Brasil e também traduções. Então é um destaque maior. Se você está começando, né, eu quero começar a ler a Bíblia, a conhecer mais esse cenário, a gente tem, por exemplo, a catequese bíblica, temos a espiritualidade bíblica, se você quer entender melhor e aprofundar também através de instrumentos, não é, de oração, para rezar com a Bíblia. Temos também essa coleção.
Então, por exemplo, se eu me interesso por um livro da Bíblia, por exemplo, de Joel.
Tá certo.
E aí eu quero entender melhor. Eu tenho alguma base, eu tenho algum livro que me ajuda a entender?
Sim, por exemplo, a clássica coleção Para Conhecer a Bíblia, né? que você tem lá uma introdução prática, né, contextual, exegética e aplicativa de todos os livros da Bíblia. Então,
perfeito,
há diferentes coleções e novos trabalhos que estão sendo feitos que continuam, né, aprimorando e trazendo luz às novas descobertas em relação a esses próprios livros, né, exegese feita em torno desses próprios livros. Então, há para, se por exemplo, você queira... você quer ler especificamente um livro e quer saber sobre ele, você vai encontrar também no catálogo da Paulus um exemplar que possa te auxiliar com essas informações que você busca.
Perfeito.
Ramires, quando a gente fala em variados públicos, a criançada também é contemplada?
Ah, sim.
Porque
dúvida.
A gente pensa só na... Você falou de várias traduções e a criançada, né? Como que eles ficam nessa história?
Sim, Clem. Também nós temos, por exemplo, começando pela coleção bíblica, né? As diferentes... versões e formatos que são com os quais a Bíblia é apresentada em linguagem pastoral ou partes da Bíblia através de imagens, ilustrações, histórias, ou mesmo outras coleções que podem auxiliar, né, a criançada a começar esse contato com a Bíblia através do ambiente catequético. Por exemplo, a coleção Jesus Salvador do Mundo, que é uma coleção de ilustrações que coloca a criança nessa relação.
Bem lúdica, né?
Bem lúdica com a palavra de Deus. Então, a Paulus também oferece em diferentes formatos a Bíblia, com historinhas, com muitas imagens e partes da Bíblia, claro, né? Para esse primeiro contato pastoral. Então, e com ilustrações lindas, muito profissionais, muito bem produzidas.
Que bacana.
Ramires, muito obrigada pela sua participação, pela sua explicação, por apresentar esses produtos tão maravilhosos para todos nós.
Tá bem, eu que agradeço. Um abraço a todos.
Abraço. Gente, ó, hoje a Paulus possui um parque gráfico com uma tecnologia de ponta. A editora é capaz de imprimir 3 milhões de páginas de Bíblia por hora. E tem capacidade de finalizar cerca de 5 mil exemplares por hora. Você sabia disso, Cleane?
Sabia e divulgo, Roberta.
É isso aí. Vale ressaltar que a gráfica da Paulus é uma das poucas especializadas na impressão de Bíblia no Brasil. Quer conhecer as nossas traduções? Acesse paulus.com.br. Obrigada, Cleane.
Um abraço, Roberto. Obrigada e até a próxima.
Até a próxima.
Podcast Paulus. Uma produção da Paulus Editora. Apresentação: Roberta Molina, Cleane Santos. Áudio: Danilo Nunes. Edição: Rangel Bessegato. Direção: Roberta Molina. Gravado nos estúdios da FAPCOM, Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a FAPCOM em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.